Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Eu não uso esse, mas é, você vai saber, se você fizer o curso, ler com
tá,
ele. Porque eu
tá.
uso o de Marcélia, o de Thoth, que é o do Crowley, uh-huh. né? O Rider-Waite e o mitológico.
Tá.
Que daí também traz a mitologia de cada carta.
Eu vou me inscrever no curso e vou levar esse junto.
Como é que é o nome do tarô?
Oswald Wirth.
Eu amo esse baralho.
Que ele é meio que do ocultismo, assim, sabe? Pelo que o Newton falou, eu me interessei por ele porque eu vi o Newton Schultz falando a respeito. Uhum. Ele estava dizendo que ele pegou todos os conhecimentos de ocultismo, com maçonaria, com tudo que tinha, e ele foi criando o baralho aos poucos, né? Que diz que na maçonaria, na época dele, lá uhum. nos tempos antigos, eles tinham como exercício desenhar o seu próprio tarô.
Isso, tanto na maçonaria como em outras ordens esotéricas.
Uhum. Muito doido isso.
E ele traz a relação no Oswald Wirth com a Cabala, né?
Uhum.
Com as letras da Cabala.
É lindo, é um tarô lindo.
É esse, tá, beleza. É que eu tava lembrando disso, porque a gente falou no programa passado da teoria da conspiração, que adoramos. Mas é que, cara,
as coisas todas
acontecendo
de novo, né? A sincronia das coisas.
Tá, agora eu tô no ar,
On.
O que acontece? Diz que tarôs, essas cartas todas do esoterismo, elas são tipo um RPG que é, na verdade, a manipulação das energias pra gente estar aqui, né? E aí faz sentido, assim, né? Os pequenos clãs, assim. Eu gosto.
É uma coisa muito louca que me aconteceu.
Assim, às vezes.
Eu, esses tempos, quando eu comprei esse tarô da Harmonia, foi porque eu achei ele muito bonito.
Uhum.
Eu acho bonito, vou lá, é que nem livro. Às vezes eu olho e falo, mas será que eu vou me identificar com esse livro? Mas ele se identificou comigo, vamos nessa, né? E eu comprei esse tarô e chegou junto com ele uma coisa que eu não comprei. Inclusive, uhum. eu fui olhar dentro da compra do pedido, que foi um pacote de runas.
Uau!
Ó! Oh.
E tá lá, de runas bonitas, feitas em madeira e tal. E eu fiquei olhando aquele pacote e falei, gente, what the fuck? Por que comi? E era tipo de outra loja, era aquelas coisas da Amazon. Eu ainda mandei e-mail pra tenho que devolver, o que que eu faço? Ninguém me respondeu, fiquei lá, grilada, falei, bom...
Presente.
Tô aí com esse presentão do universo e tem, né, na minha história existe uma ligação grande com isso. Tô aí curiosa. Não sei nem quem sabe trabalhar com runas pra me dizer alguma coisa.
Olha, depois posso te indicar
Quero.
Uma pessoa.
Quero, porque eu fiquei curiosíssima do que eu faço com aquele pacotinho.
E eu acho que é isso, é a gente prestar atenção aos sinais, né?
Uhum.
A gente começa a...
Eu tenho várias runas
atenta,
tatuadas,
né?
No meu corpo, que eu estudei pra fazer, fiquei 2 anos estudando. Mas quando elas chegaram, eu falei... O que faz com isso agora, né?
Nossa, então é pra você mesmo.
É, você tem esse
pé viking.
É, tem até, né?
Não, e que bom que você tem também essa consciência, né? Porque a gente tá falando de energia,
exato.
Né? Exato. E é uma energia de criação também. É uma energia.
Chamado.
Exato.
Também,
E é intencional, né? Assim, eu acho que mais um tema que ficou meio banalizado, que é a intenção, o propósito, enfim. Mas tudo é meio alquimia, né? Então, quando você mexe com essas ferramentas, tarô, runas... É necessário muito cuidado pra você não criar um caos na sua vida.
Claro.
E principalmente na vida do próximo,
Por isso
né?
que eu só olhei dentro, falei, tá tudo aqui, não vou
não
nem
vou mexer.
Jogar. Porque eu sei que até o lado delas, né, o lado oposto, de ponta cabeça, tem um monte de rolê. Eu falei, cara,
sim,
não vou brincar com isso daqui. É tipo o Ija, né, não dá pra brincar.
Não, tem que saber.
Agora, é legal falar isso também, porque o próprio tarô também, por mais que eu diga que, né, vira e mexe eu jogo, não é uma coisa assim, qualquer dúvida você vai lá e joga. Você também tem que ter uma autonomia, né, de
posso
saber,
dormir mais
decidir,
15 minutos?
É, né, por favor, né. E saber se colocar diante do oráculo como um momento importante. Não, peraí, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Porque é uma conversa com a alma, né? O tarô, a gente tá fazendo ali uma tradução do que a sua alma disse.
Eu ia dizer, quase um espelho, né? Que você coloca na tua frente pra entender o que tá lá dentro que você não conseguiu ainda.
É, sim. Se não for o tarô, às vezes vai ser outra coisa que vai fazer essa ponte, né? Mas se você tá nessa presença, você já
consegue.
Já vai escutar e direcionar pro que realmente... É. Vai te ajudar, né?
É, a importância do domar a si, né? Que é o que a gente também vem falando muito aqui, né? De se conhecer, entender nosso comportamento, a nossa sombra, né? Que é, vamos abraçar aqui essa sombrinha pra não ficar, não prejudicar o nosso entorno e não se prejudicar, né? Porque é usar a coisa em parceria, vamos dizer assim. É, agora, do tarô ainda, que eu quero só, porque a gente abriu um parênteses bem grande, não concluiu onde que acessa, como que a gente sabe do seu
do curso.
Ah, tá. Pode ser no meu site, www.tarô.com.br, ou no meu Instagram, eu tenho usado mais o Instagram, que é Bonfim, com N de navio e M de mamãe no final, bonfim.sara.
Massa.
E se colocar, acho que no Instagram, tarô da Sara com T no final,
já aparece.
Também.
Maravilha. A gente falou agora um pouquinho disso, dos equilíbrios, e aí queria também entender você. A gente fez a cutucada da semana, que é se a gente, né, foi um convite a todos dançarem com as sombras, né? Pra gente conseguir fazer esse equalizar. Porque eu tenho visto muito todo mundo nessa correria, como você bem mencionou ali. Preciso trabalhar infinitamente mais para ganhar o mesmo que eu ganhava há 3 anos atrás, trabalhando menos de casa, mas gostosinho, assim.
Sim.
E eu tenho visto hoje no trânsito, eu vi pessoas assim, tá todo mundo muito aqui, sabe, né? Meio assim. E a importância de dançar com a sombra, né? Como que é pra você? Como que você faz? Porque você falou do cuidado que você tem dentro da tua família, você, a matriarcona ali que gerencia aquele lar bem, maravilhosamente. Como você se gerencia para poder ter essa força, assim, pra externamente?
Não, resumo, na hora que você quer soltar os cachorros, como
você dá
os
berros. Não, na verdade, até eu acho que às vezes até o berro que a gente dá de vez em quando é uma forma de autogerenciamento.
Sim. Eu dou uns gritos mesmo, se precisar. É, nem que eu vá lá atrás, grito sozinha. É, busco ajuda de outros profissionais para me atenderem também, porque é importante, né? Mas tem também, a gente também consagra, né, a ayahuasca. Então, para mim, é uma boa ferramenta, assim, quando eu sinto que eu tô precisando entender o que está acontecendo de uma forma mais profunda, né? Eu vou para esse lado também, quando a terapia ainda não for o suficiente.
Eu quero saber depois quando que vai ter temascal de novo. Que
aí, o próprio temascal, né?
Porque eu acho que expelida, esse é um lugar gostoso.
Mas só de estar conduzindo os temascais, eu sinto que eu já estou me trabalhando ali, já está sendo.
Porque tem que ter uma força surreal, né? Para conduzir o que quer que seja com a energia de outras pessoas. Eu falo que até meditação em grupo, quem está conduzindo tem que estar muito consciente.
Muito firme, né?
É, sim. E eu tenho trabalho com as mulheres também, o casamento alquímico, que daí é outro trabalho, daí também já dá pra soltar bastante coisa ali, mesmo conduzindo.
Uhum. Ai, que gostoso.
É, na psicologia, né, muito traz isso, que você acaba atraindo pessoas que se trabalham também, de alguma
impressionante.
Forma.
Impressionante. Eu com tarô também. Eu tô passando uma situação na minha vida, só vem consulente que tá passando a mesma situação.
É.
E eu tô dando conselho pra pessoa e pensando, nossa, olha esse conselho, eu preciso...
Ouça ele
levar
também.
Isso pra minha vida. Mas tentando ser o máximo coerente possível, né? Porque
claro.
A gente que trabalha com as terapias, a gente também precisa ter essa coerência, né? Não dá pra você falar uma coisa pra pessoa e fazer outra completamente diferente.
Não, eu sempre falo que esse é o lugar, talvez, que faz a grande diferença entre os terapeutas de verdade e os que estão brincando de serem terapeutas, né? Porque tem gente que fala, propaga, faz uma baita propaganda mesmo de uma vida que nunca conseguiu praticar, nunca nem tentou praticar. Então, até quando a gente fala bastante aqui do ponto de equilíbrio, do caminho do meio, eu acho que é porque tem muito isso. Ninguém consegue ser muito ao céu e nem muito à terra quando a gente tá nesse caminho espiritual, assim. Uma hora a gente entende, até falou com o Bruno, né, que uma hora você vai, daqui a pouco, opa, preciso voltar, né, porque a minha vibe não vai pagar meus boletos. Então, é importante ter esse lugar.
Isso é até assustador, assim, ver gente que... acabou de comprar um baralho de tarô, fez um curso qualquer ali na internet, já tá atendendo. Ou gente, né, sendo coaching, meu Deus,
ai,
cara, pessoa com... Assim...
Não vou falar.
Né, nem quero adentrar, mas assim, que você vê que não tem experiência. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Então, realmente, a gente tem que ficar bem atento,
sim,
assim, né?
Sim, sim. Bom, vejam, né, 10 meses, um curso iniciático.
É iniciático.
E tem gente que faz um cursinho de internet de um final de semana e sai atendendo. E assim, o que eu sempre falo é, não é só a irresponsabilidade com o psicológico e emocional da pessoa que te procura. É a irresponsabilidade consigo, enquanto terapeuta, porque você conecta com as pessoas que te procuram, mesmo que você não queira. Né? Então, a partir do momento que você começa a conectar com um monte de gente e você não está entregando nada, né?
Uhum.
Você vai se... Tanto que... Quantos terapeutas não já te procuraram, assim? Tipo, meu Deus do céu, não sei o que tá acontecendo comigo, que eu tô ruim. Uhum. Às vezes são pessoas que perderam um pouco esse senso de responsabilidade, né?
Sim, com certeza. É, eu acho que é isso, assim. A gente também tem promessas fáceis, né? Desconfiar, não é assim. É, tem que trabalhar, né? Nada vem assim tão simples também, né? Ah, em uma consulta você já vai...
Nasce com o dom,
mudar completamente sua vida. Não é bem assim,
né? É, e tem sido muito popularizado, né? Isso é o grande risco. A gente sempre menciona aqui esse lugar, porque a sociedade tá assim, né? Tem aquela máxima que eu adoro, Yorubá, que é tempo é orixá, né? A gente tem que bater cabeça pra ele e aceitar ele na nossa vida. E o tempo das coisas não permite. Então, as pessoas estão sempre numa ânsia por respostas rápidas e fáceis, né? Então, eu vou dizer...
Tabelinha, tudo pronto.
É, não, isso aqui, o tarô me disse isso, então eu vou seguir aqui. Então, é assim, é muita rigidez, é um traço muito reto. E aí, as emoções, elas ficam... Eu não acredito em quem diz, ah, eu não sinto emoção. Eu lido muito bem com a minha...
Isso.
Não, você tá aí represando as tuas emoções. Então, eu acho que... E é o que a sociedade vem pedindo, né? Na atualidade, essa coisa meio robótica, assim. E aí, a coisa vem popularizando as ciências ocultas, né? Os tarôs, o próprio xamanismo.
As novas ciências.
Eles
que o povo
vêm
gosta
de um
lugar pseudo.
Mas
que
é que
é.
Eu não acho que é novo, né? É milenar, minha gente.
Não, eu digo novo enquanto ciência, né? No termo ciência.
Ah,
porque pra nós isso tudo já foi medicina, já foi a única ciência. Aí depois que a gente foi tomado pelo materialismo, virou pseudociência. E eu acho que agora a gente tá ganhando um espaço novo que não é mais tão pseudo assim, né?
Eu acho que tem ganhado um espaço, acho que a gente tem formado, como a gente falou até da outra vez, mais pessoas acordam, mais pessoas. E eu acho que talvez esse lugar até dessa essa demanda alta de coisas fugazes, assim, talvez seja até um bom funil, assim, para a pessoa vir e ancorar. É, daí a gente falou do tempo, e daí, enfim, eu só queria trazer essa coisa da falta de paciência, né, do tempo das coisas.
E eu vejo que hoje em dia o lugar de resistência que a gente tem está justamente aí, da gente... Da gente se permitir ter tempo para acessar as coisas, não ter pressa. E, assim, ter tempo para estar presente de fato, né? Se você tá ali tomando banho, tá só tomando banho, de verdade, sem estar pensando em outra coisa. Tá interagindo ali com aquela água caindo no teu corpo. Se você quer aprender alguma coisa, procurar, né, de onde que vem essa tradição. Deixa eu honrar quem que trouxe isso aqui, né? E estudar sem pressa de já se tornar alguma coisa, assim.
Curtir o processo,
curtir
na verdade,
processo.
Né? Não querer só o resultado. Porque só com o resultado é o que eu sempre falo. O que vai muito rápido para cima, desce muito rápido também.
Uhum.
E curtir os processos das esperas, do aprendizado, né? Às vezes você tem aquela coisa que você aprende um monte de coisa, você precisa parar um pouco e absorver, ver o que daquilo te serve, o que
Exato.
Você tem que aprofundar mais. Mas isso é compatível mesmo com o meu pensamento, porque quando a gente está muito empolgado com uma novidade, parece que aquilo vira quase uma doutrina, né? Daí tá, para. Isso combina o quanto comigo? O quanto isso me serve? O quanto isso ressoa aqui, né? Daqui, o que eu posso extrair que é meu e que eu posso, sei lá, aprofundar um pouco mais e ir mais por esse caminho? Eu sempre falo que a gente acaba que sempre cria os nossos próprios rituais e protocolos por isso. Porque você faz do teu jeito, né?
É perfeito você dizer isso, porque a gente está num mundo de tantas respostas prontas, todo mundo no Instagram falando tudo o que você tem que fazer. Só que, sim, não tem espaço para subjetividade, né?
É.
Que é o como cada um vai fazer dentro da sua maneira, do seu jeito, né? E é isso que eu falo para os meus alunos também. Olha, eu estou ensinando assim, mas eu quero que você viva essa carta, porque para você pode ser que essa carta traga outros significados. né? Porque não é uma coisa pronta, é uma coisa que você também vai passar por você, pelo seu universo, e você vai trazer a sua própria experiência, uhum. né? Encontrar a maestria dentro de você. Uhum. Do que, porque fulano me disse. Quanto, né, for o que fulano te disse e você não experienciou.
Agora, Sara, com toda essa bagagem, que é delícia, dá vontade de ficar só ouvindo, né? Sem perguntar, só me conta mais. É, a gente tá num dia que, como a Mi disse já na abertura, 888, as pessoas estão aí falando de portais e tal. O que você tem pra dizer pra nós a respeito desse monte de oitos? Que diz que só daqui 30 e poucos anos, né, que teremos de novo um 888.
Nossa, gente, na Cabala, na numerologia pitagórica, o 8 é um número de muito poder e é um número de dinheiro também, né? Uhum. Então, é um dia interessante, assim, para materializar coisas, a gente ficar intencionando. Isso é sempre, na verdade, né? Não adianta falar que, mas ela, né, muito viagem espiritual. Não é. Se você está acreditando na coisa, vibrando, é claro que isso vai transformar, né, a atmosfera. Mas é interessante porque esse 8 do 8 do 8 é o portal de Leão. E isso já vem do Egito Antigo. Uhum. Os egípcios sabiam que nesse momento a Terra, a Lua e o... Não, desculpa, a Terra, o Sol e Sirius estão alinhados. Uhum. Então tem esse alinhamento aí desses três elementos, essa estrela de Sirius, né? Que é assim, gigantesca, e que na espiritualidade acredita-se também que tenha grande influência, assim, né? No conhecimento que a gente tem aqui, né? Os egípcios acreditavam que todo mundo que morria, nascia, vinha de Sírios, ia voltar para Sírios, né? Então tinha essa conversa, tanto que eles construíram as pirâmides de forma que se alinhasse mesmo com Sírios. Então hoje é um super portal, e por ser em Leão, tem essa ideia assim de que é um momento da gente ativar o nosso poder pessoal.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perto.